Tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Queda de placa de betão na obra da Unidade de Saúde de Abrantes tira a vida a dois trabalhadores. Quatro pessoas detidas por posse e tráfico de droga em Festival Bons Sons, em Sem Soltos. Comissões políticas da JSD, dos Conselhos do Médio Tejo, reuniram em Ferreira do Zêzere.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda drama e beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, ainda vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas e também no litoral, com rajadas na ordem dos 60 km/h, em especial durante a tarde. Ainda pequena subida da temperatura máxima. Estão assim previstos 25 graus para o Porto, Leiria e Faro, 26 para a Guarda, 28 para Lisboa, 29 para Coimbra, 30 para Santarém, 33 para Tomar e Évora e 34 para Castelo Branco.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Duas pessoas que trabalhavam nas obras de construção da Unidade de Saúde Familiar de Abrantes faleceram nesta segunda-feira após a queda de uma placa de cimento. O trágico acidente aconteceu por volta das 18 horas, segundo a agência Lusa. Um dos trabalhadores teve morte imediata com a queda da placa de betão de revestimento da fachada do edifício, sendo que a outra das vítimas ainda foi transportada em estado muito grave para o Hospital de Abrantes, onde viria a falecer. Em comunicado enviado para a Hertz, a autarquia abrantina lamenta o trágico acontecimento e manifesta o seu profundo pesar pela morte dos dois operários. Relativamente às causas do acidente, estão a ser apuradas pela Autoridade para as Condições de Trabalho. De acordo com a autarquia, a obra, que se encontra na fase final, cumpria todos os requisitos de segurança. O novo equipamento, que está a ser construído na Rua de Nossa Senhora da Conceição, conta com 3 pisos, estando prevista a sua conclusão até final deste ano. Um dos pisos destina-se a sediar uma loja do cidadão, o resto de chão será para instalar a unidade de saúde familiar e o piso subterrâneo irá servir para estacionamento de 40 veículos ligeiros. A Presidente da Câmara de Abrantes, que se deslocou de imediato ao local do acidente, decidiu que a obra fica para já suspensa pelo período de 2 dias, em sinal de luto pelas vítimas do acidente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana deteve 4 pessoas por posse e tráfico de droga em Sem Soldos por ocasião do Festival Bons Sons. Os números, que foram dados a conhecer pelo Comando Distrital, apontam para a apreensão de 198 doses de haxixe e ainda de 2 de liamba. Foram ainda levantados 22 autos de contraordenação. Recorde-se que a segurança do evento esteve a cargo de operacionais da Guarda Nacional Republicana. 32 pessoas foram assistidas e 2 evacuadas para o Hospital de Tomar durante o período de realização do Festival Bons Sons, que decorreu na aldeia de Sem Soldos até este último domingo. Os números são avançados pela Divisão de Proteção Civil do município nabantino e referem-se ao balanço final do plano de contingência. A operação global envolveu 53 operacionais em assistência, socorro, prevenção e preparação do dispositivo para os 4 dias em que durou o festival. Entretanto, a organização dos Bons Sons já fez o balanço da edição deste ano e aponta para cerca de 35 mil espectadores presentes nos 4 dias do festival, que terminou no domingo. Os números foram tornados públicos por Ana Abrantes, do Gabinete de Comunicação do Festival, e são ligeiramente inferiores aos da última edição. Com 45 concertos e um total de 250 músicos que marcaram presença na aldeia desde a passada quinta-feira até domingo, Os Bons Sons, já na sua 6ª edição, demonstraram uma vez mais os muitos caminhos e a força da produção musical nacional. A partir deste ano, o festival, recorde-se, passa a realizar-se anualmente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As Comissões Políticas da Juventude Social Democrata, dos Conselhos pertencentes à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizaram uma reunião de trabalho inédita em Ferreira do Zêzere. O principal objetivo do encontro foi a articulação destas concelhias de forma a definir uma estratégia comum para toda a região, tendo em consideração o diagnóstico do território e dos seus elementos distintivos, bem como uma caracterização da situação atual do Médio Tejo, como aliás disse a Hertz Tiago Carrão, da JST de Tomar, uma das concelhias de juventude que participou no encontro.
Esta reunião foi uma reunião inédita, porque pela primeira vez tivemos as JSDs, a Juventude Social Democrata, as estruturas concelhias dos três municípios do Médio Tejo, juntas para colaborarem e tentarem traçar uma estratégia comum aos três municípios em relação à juventude. Ainda agora, recentemente, tivemos o exemplo de 72 milhões aqui os municípios do Médio Tejo se candidataram a fundos comunitários e a juventude tem que ter algo a dizer sobre isso. É muito dinheiro que vai ser aplicado na nossa região e é importante que a juventude seja ouvida também sobre isso. Alguns dos resultados desta reunião foi a traçar de algumas propostas a apresentar em Assembleia Intermunicipal, nomeadamente no âmbito da proteção civil e no âmbito da juventude. Também fazemos intenções de brevemente vir a reunir com o Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal para sabermos em primeira mão os objetivos e a visão e a estratégia que têm agora, especialmente tendo em conta o novo quadro comunitário Portugal 2020, e até eventualmente vir a fazer uma conferência para aproximar aquilo que é a comunidade intermunicipal à população em geral e em particular à juventude.
De acordo com as Comissões Políticas da Juventude Social Democrata, o desenvolvimento da região, composta por 13 municípios e que abrange mais de 247 mil habitantes, deve assentar numa estratégia de cooperação em rede com vista à coesão territorial e ao desenvolvimento integrado do Médio Tejo. Da reunião resultou então um plano de ação composto por atividades de âmbito regional e propostas que irão ser apresentadas na Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Uma das propostas com a qual estamos mais entusiasmados é a criação de um Conselho Intermunicipal de Juventude. Ou seja, atualmente, bastantes dos municípios, felizmente, do Médio Tejo, já possuem um Conselho Municipal de Juventude, como é o caso de Tomar. E nós queremos levar isso mais longe e criar um Conselho Intermunicipal de Juventude, onde os jovens de toda a região tenham a possibilidade de ser ouvidos pelo Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal e dar a sua visão, o seu parecer, sobre aquilo que deve ser a estratégia e o plano de ação da comunidade intermunicipal. Outra que nos também preocupa bastante, e não é uma matéria apenas específica dos jovens, mas transversal a toda a sociedade, é a questão da proteção civil. Este ano, infelizmente, estamos a ser bastante fustigados, não só no Médio Tejo, mas em todo o país, mas neste caso especificamente no Médio Tejo, fustigados pelos incêndios, e acreditamos que a criação de um plano intermunicipal de proteção civil será uma mais-valia e que esperamos que venha a ser implementado.
O próximo ato eleitoral também não foi esquecido. O Tiago Carrão disse à Hertz que ainda em agosto e depois em setembro vão ser realizadas um conjunto de ações que visam precisamente a preparação para as legislativas.
As eleições legislativas estão aí à porta, é verdade, e a Juventude Social Democrata, neste momento estamos coligados com o Partido Popular, com o CDS, ou seja, com a Juventude Popular, e o caso de Tomar é um excelente exemplo. Ainda este fim de semana tivemos uma primeira iniciativa da coligação de juventude em Tomar, em que a JST e a JP organizaram uma canoagem, uma descida do Rio Navão, que permitiu não só um convívio e uma atividade esportiva, mas também ficar a conhecer todo o potencial turístico, desportivo e a natureza que envolvem Tomar e que felizmente são um dos muitos fatores que contribuem para que o nosso concelho seja um destino turístico. A JST e a JP fazem certamente um objetivo, aproximar os jovens à política. E vamos fazer isso através de visitas a organizações e instituições que faremos ao longo do próximo mês de setembro e ainda em agosto, e também com a organização de algumas conferências para debater temas fundamentais para Tomar e para a região, como é o caso da agricultura, o caso da economia e do emprego.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O vogal eleito pelo PSD na Assembleia de Freguesia da Sabaxeira, Rui Subtil, voltou à carga numa carta aberta dirigida ao Presidente da Junta da Sabaxeira, António Graça. Carta dirigida então nesta terça-feira a abordar ainda o encerramento da escola naquela freguesia. Depois de referir um conjunto de momentos ao longo do processo, Rui Subtil acusa a Câmara Municipal de ter proposto o encerramento do Jardim de Infância de Serra de Cima, atendendo ao número reduzido de crianças a frequentar o mesmo, solicitando apenas autorização excepcional para funcionamento para a Escola Básica de Payalve e Escola de Santa Cita. Não tendo sido solicitado pela autarquia a prorrogação para autorização excepcional de funcionamento relativamente à Escola Básica da Serra de Cima, a mesma encerrou definitivamente no ano letivo 2014-2015. O vogal eleito pelo PSD na Assembleia de Freguesia de Sabaxeira refere ainda que não vale a pena tentar tapar o sol com a peneira e inventar e fazer notas informativas, ofensivas e deturpadoras da realidade. Não vai haver escola e jardim de infância na freguesia da Sabaxeira porque a Câmara Socialista diz, onde presta serviços como secretário da Vereadora da Educação, não quis, refere Rui Subtil, que acrescenta que até agora nenhum comunicado da Junta ou do PS desmentiu esse facto. A carta aberta prossegue com um duplo convite à admissão de António Graça como secretário do Vereador da Educação e também como presidente da Junta de Freguesia da Sabaxeira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma delegação da candidatura distrital do Bloco de Esquerda às próximas eleições legislativas de 4 de outubro entregou nesta segunda-feira no Tribunal de Santarém o processo da candidatura. Presentes tiveram a cabeça de lista Carlos Matias e também o mandatário distrital Aurélio Lopes, a par de vários outros candidatos e dirigentes do partido. Depois da entrega de toda a documentação da candidatura, à saída do Tribunal, Carlos Matias pronunciou-se relativamente à lista do Bloco que considera como representativa do distrito e também da sua diversidade.
No Tribunal de Santarém, a lista de candidatos do Bloco de Esquerda, candidata às eleições do próximo dia 4 de outubro. Este é um passo naturalmente imprescindível para esta participação neste ato eleitoral de cidadãos e cidadãs, alguns independentes, que se dispuseram a dar a cara e a participar neste processo em nome do Bloco de Esquerda. Na constituição da lista que acabámos de entregar aqui no Tribunal, houve uma grande preocupação de representatividade e de diversidade. A lista dos 14 nomes, porque são 14 candidatos, 9 efetivos e 5 suplentes, assegura a paridade absoluta. Há 7 mulheres e 7 homens na lista. Estão representados vários movimentos sociais, entre os quais o movimento sindical, e encontramos profissões muito diversas, com alguns candidatos e candidatas a ocupar lugares de grande responsabilidade, havendo também, naturalmente, um desempregado na lista. Todos os candidatos e candidatas vivem no distrito de Santarém, onde, aliás, a maior parte nasceu aqui. Vêm de 12 concelhos diferentes de todo o distrito, garantindo, assegurando, de facto, uma grande representatividade. Duas das candidatas são independentes, estão na primeira metade da lista, e o mandatário, o Dr. Aurélio Lopes, que muito nos honra e nos responsabiliza com a sua participação e com a disponibilidade que revelou para participar.
A lista entregue no Tribunal de Santarém de candidatos do Bloco de Esquerda no distrito às eleições relativas é então liderada por Carlos Matias, integrando ainda os nomes de Margarida Freire Moleiro, Fabiola Cardoso, Alcino Hermínio, Catarina Coelho, Maria da Luz, Francisco Colasso, Sandrina Espiridão, Manuel Borrego, Filipe, Pedro Marques, Leonel Fonseca, Lia Ribeiro e Rafael Gomes. Como referiu Carlos Matias, um dos grandes objetivos desta candidatura passa por conseguir voltar a eleger um deputado na Assembleia da República pelo Distrito.
Propomos-nos ser eleitos para a Assembleia da República e recuperar o lugar de deputado que já foi ocupado por um militante do Bloco de Esquerda, pelo José Guzmão, que fez um trabalho brilhante e que era preciso que esse trabalho fosse continuado por alguém do Bloco de Esquerda em nome da nossa região. Já agora aproveitamos para assinalar, agora que entregámos a lista, que o nosso distrito era representado por 10 deputados, agora é representado por 9 deputados, porque perdeu o peso demográfico no país. E isto é de facto o retrato daquilo que se passa na nossa região. Uma região que está a perder peso pela imigração, pela saída de muita gente, muito, sobretudo muitos jovens, procuram ganhar a sua vida no estrangeiro, mas está também a perder peso relativo demográfico no nosso país e, portanto, a perder também peso político. É em nome destas regiões cada vez mais despovoadas, das freguesias que foram extintas, das populações que não têm médico, dos desempregados, das populações abandonadas, sem transportes, é em nome de todos eles que estes candidatos e estas candidatas hoje apresentaram aqui uma lista e se propõem a resgatar a esperança para o nosso país, porque o nosso país bem precisa de esperança para mudar de rumo, para recuperar o que é nosso, para recuperar os serviços públicos e para recuperar um futuro, ganhar esperança num futuro a que, de facto, a nossa população, o nosso Ribatejo tem direito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Encontram-se abertas a partir de hoje as candidaturas para a segunda fase de candidatura a todos os cursos de mestrado do Instituto Politécnico de Tomar. Concursos de mestrado nas áreas das artes, das engenharias, da gestão, das tecnologias e ainda do design. O Instituto Politécnico de Tomar assume o compromisso da valorização técnica e científica dos alunos e ajusta assim a sua oferta formativa, tendo sempre em conta a realidade e as necessidades da região e do país. Os cursos de mestrado são ministrados na Escola Superior de Tecnologia e na Escola Superior de Gestão de Tomar, em Tomar, e na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há uma grande preocupação na região face à diminuição considerável do caudal do Rio Tejo. Um ano de seca colocou o rio em níveis muito baixos, a que não será também alheio o facto de haver na parte espanhola do rio desvio de caudal, isto apesar das autoridades dos dois países terem já vindo a público por diversas vezes afirmar que os acordos nesta matéria estão a ser cumpridos. Recorde-se que já em janeiro deste ano os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tomavam posição pública numa reunião do Conselho Intermunicipal precisamente sobre o facto, chamada de atenção e para a grande variação diária do nível do caudal do Rio Tejo, que resulta dos transvases do Tejo para o sul de Espanha e de uma gestão dos caudais em função das necessidades de produção de energia pelas grandes barragens espanholas junto à fronteira com Portugal. Na altura foi exigida a existência de um nível regular dos caudais do Rio Tejo que sejam adequados à preservação dos ecossistemas aquáticos e à utilização dos equipamentos de turismo e lazer pelas populações ribeirinhas. Estes aspectos voltaram a ser referidos na última sexta-feira, em exclusivo à ERTS, por Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, um dos vários municípios ribeirinhos afetados diretamente por esta situação.
Objetivamente aos caudais mínimos do rio, aliás um projeto que no mês de julho foi objeto de resolução na Assembleia da República por parte dos grupos parlamentares da preocupação de monitorizar e de avaliar também o número de volume de água no rio, ou seja, temos que aqui envolver a questão política, a questão do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros na envolvência dos chamados caudais mínimos de aprovação garantidos para o próprio rio. É uma preocupação que o município de Vila Nova da Barquinha tem e que não só a Vila Nova da Barquinha, como todos, tenho conhecimento dos grupos parlamentares, dos grupos políticos que estão tão bem alertados para esta nova realidade que é o desvio dos caudais, nomeadamente a montante por parte dos espanhóis e também um problema complicado que tem a ver essencialmente com uma economia de mercado onde a gente sabe que são injetadas, nomeadamente as turbinas de água para a reprodução de energia quando a bolsa ou quando a energia está mais cara. Significa que quando ela está mais barata, provavelmente que é este caso hoje, não temos água no rio. Ou seja, temos que aqui fazer um justo equilíbrio entre aquilo que é ambiental e aquilo que é económico. Caldear estes dois interesses é isso que nos interessa. Tem sido apanágio também da própria Municipal de Vila Nova da Barquinha a valorização dos recursos endógenos da região e do próprio rio, transversal também à própria comunidade intermunicipal, que vamos avançar, nomeadamente com os chamados percursos ribeirinhos fase 2 e fase 3, na envolvência também das próprias coletividades na promoção da canoagem, do turismo, do BTT, no sentido de valorizarmos os recursos que são nossos, que são bonitos e que são agradáveis e que o estrangeiro, quando vem, objetivamente gosta. Ser um pensamento integrado, das várias variáveis, não pondo em causa nomeadamente a economia, mas também não matando a vida do rio, porque de facto o rio gera qualidade de vida, gera habitats e gera nomeadamente bem-estar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O lugar de Dornes no Conselho de Ferreira do Zêzere vai receber no último domingo de agosto o Teatro Sírios, Paixão de Cristo, com cerca de 200 atores e figurantes. Esta é mais uma representação teatral inspirada no capítulo da Paixão de Cristo, ao longo dos cruzeiros da tradicional Via Sacra entre Paio Menos e Dornes, num palco natural de 3 km ao ar livre. Este trabalho cénico conta com a encenação de Ana Paula Eusébio e envolve a comunidade local, associações, todas as juntas de freguesia do Conselho e a Câmara Municipal numa produção conjunta que espera receber milhares de visitantes. Para além das representações teatrais das diversas cenas sobre a Paixão de Cristo, ao longo dos 14 cruzeiros da Via Sacra, a encenação conta ainda com alguns momentos musicais com envolvência da natureza, assim como um piano ao ar livre, logo à entrada de Dornes e canto lírico na última cena. O público participante deve levar o carro até Dornes, de onde saem autocarros de 20 em 20 minutos para o primeiro cruzeiro, entre as 14 horas e as 16h30. O evento conta também com uma exposição multimédia, Sírios 2015, patente na Casa do Peregrino, e contará no final com tasquinhas no Largo do Torre Pentagonal, a cargo das juntas de freguesia do Conselho, com petiscos regionais gratuitos para o público que vier assistir, então, a esta peça teatral. É tudo, fechamos assim. A informação vai estar de regresso aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.